DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Em Angola, cidadãos denunciam irregularidades no processo de registro eleitoral.
É claro que é mais uma artimanha que de direito encontrou para favorecer.
Ainda em Angola, a ONG diz que o caso Canfufo foi político e fabricado.
Para nós não havia crime. Eles até são vítimas daquilo que foi uma manipulação de um processo fabricado e um processo político.
CPLP discute plano de ação para fazer face aos desafios de aprendizagem em tempos de emergência.
Não apenas a emergência da pandemia, mas também de outras emergências, como calamidades naturais, as guerras que infelizmente assolam ainda o mundo inteiro, não apenas os nossos países.
São esses os temas do Jornal da Noite desta quinta-feira, 31 de março de 2022, com a edição de Cristiane Teixeira e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. O presidente angolano João Lourenço decretou hoje a prorrogação do período de registro eleitoral por mais 7 dias, depois de apelos de diversos setores da sociedade civil. O processo de registro eleitoral oficioso deveria terminar oficialmente hoje. Na província angolana de Quando-Cubango, cidadãos consideram que o processo decorre de forma deficiente. Denunciam que há registro de longas filas, excesso de burocracia e criticam a morosidade no atendimento, resultante da centralização do processo, como nos conta já a seguir o correspondente da DW África, Adolfo Guerra.
Os problemas nos balcões únicos de atendimento ao público são registados um pouco por todo o país. Os cidadãos dizem estar a ser obrigados a madrugar nas bichas na ânsia de registarem-se ou de atualizar os seus registros eleitorais. Muitos não conseguem e precisam retornar diversas vezes. Guido Bernardo, residente em Minanga, prepara-se para votar pela terceira vez, mas teme não conseguir ser atendido devido às longas filas.
Ainda não fiz, por motivo de muita gente no local, por mim ia ter muitos postos e ia facilitar que a juventude tenha seu registro oficioso. Neste caso, com um posto, não será possível concluir com esse objetivo.
Os cidadãos relatam também que quem estiver com bilhete de identidade vencido ou sem o documento não consegue atualizar nem registar-se. Adriano Carlos Honga percorreu 45 km da aldeia do Tungo a Minon e conta que está a ser impedido de fazer a atualização, apesar de apresentar o cartão eleitoral, por não possuir o bilhete de identidade que emitiu em 2020.
Eu tenho o recibo do bilhete, mas é que o bilhete ainda não saiu. Quando chego aqui ao atualizar, dizendo que não, você não tem o bilhete. Mas quando o secretário provincial disse que agora estão a admitir todos que têm o seu cartão eleitoral, sempre de novo hoje cheguei mais aqui, não estão a me atender. Todos temos sede de votar. O tal dos bilhetes também já não sai de uma vez, de que quando você emite o bilhete já sai. Tem que esperar mais. Agora não sei se o jornalista se vai ser como essa parte.
Kalunhonga entende que devia haver mais postos de atendimento, já que a capital é a cidade mais populosa da província. Diz que os 4 mil kwanzas, cerca de 8 euros, que gastou para vir a Minonga, pesaram na balança.
Pensavam isso, muita gente não irá gastar as passagens deles para chegar mais aqui na cidade. Foi uma falha grande nos setores, nem nas comunas, não estão a meter. E depois o Ndumbu é um setor muito grande.
Recordem-se que no ano passado, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcelo Lopes, prometeu agilizar o atendimento. Apesar da promessa, o funcionário público Maximino Cachiquele culpa o governo pelos problemas de atendimento nos BUAP.
Assistimos pessoas a saírem de lá porque não conseguiram pelos simples factos de que o bilhete está caducado. Então vejamos lá, quanto tempo faz um bilhete? São de 2 a 6 meses.
É claro que é mais uma artimanha que de direito encontrou para favorecer.
Maximino faz parte dos cidadãos que se registaram no início do processo, quando ainda eram aceitas faturas de água e energia, e considera que faltou vontade política do governo para o sucesso do registro eleitoral.
Primeiro, os BUAPs já vieram mal. Quando havia os brigadistas ir a um encontro do cidadão, aí a coisa correu bem. Eu tenho ainda as minhas dúvidas que vamos atingir os 12 milhões.
A DW tentou contactar o diretor do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa esta quinta-feira, mas não obteve sucesso. da província angolana do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E perguntamos na nossa página do Facebook qual é o balanço que faz do processo eleitoral em Angola. Eliandro Geraldo comenta que o balanço que faço é deste processo é totalmente negativo. Estamos a notar muitas filas nos baúpes devido a falhas técnicas e também por só nos últimos dias o governo estar a mandar mensagens alertando a população para aderir ao processo de registro. Amaro da Costa escreve que deveriam prorrogar o período de registro por mais 15 dias por causa das longas filas constatadas nos baúpes e pelo facto de muitos ainda não terem feito o registro. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Angola com a notícia que dá conta de que o presidente João Lourenço e o líder do MPLA reúnem-se esta sexta-feira com o líder da UNITA, principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior. O anúncio foi feito pelo próprio líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, após a sua tomada de posse como novo membro do Conselho da República e considera o encontro com João Lourenço um sinal importante para garantir a estabilidade no país. Ainda em Angola, o Tribunal de Luanda condenou hoje o ex-responsável da Igreja Universal do Reino de Deus no país, Honorilton Gonçalves, a 3 anos de prisão de pena suspensa pelo crime de violência física e psicológica. Os restantes arguídos, o bispo angolano António Ferraz e o pastor brasileiro Fernando Teixeiras e o outro pastor angolano, Belo Cafu, foram absolvidos. Em Moçambique, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo considerou hoje haver um alinhamento entre o governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional sobre o uso das receitas de gás natural para o desenvolvimento sustentável. A antiga governante moçambicana disse ainda que o recente acordo entre o FMI e o governo moçambicano terá um impacto exponencial na economia do país.
E foi com muito alívio. Eu tive um alívio profundo mesmo, porque era uma preocupação que todos nós temos em relação ao país. O país sem programa com o FMI é um país que não está na linha de confiança. E nós sobrevivemos a esse deserto. É bom sentir que agora já começamos a ver oásis a poder aparecer do ponto de vista de financiamento.
Era a antiga primeira-ministra moçambicana, Luísa Diogo, reagindo ao orientamento do FMI ao financiamento dos programas do governo moçambicano. Ainda em Moçambique, o governo dos Estados Unidos informou hoje que vai desembolsar cerca de 1,5 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento no país nos próximos 5 anos. O valor vai ser destinado à promoção de desenvolvimento econômico e social inclusivo, melhoria da gestão dos recursos naturais, preparação das comunidades para melhor resistir ao extremismo violento, mitigação dos conflitos e resposta aos desastres naturais. Na Guiné-Bissau, o presidente do Instituto Marítimo Portuário do país, Siga Batista, desmentiu hoje que estejam a ser desmantelados no porto comercial de Bissau 15 navios chineses, conforme denunciou recentemente a ONG guineense Tinegana. A ONG alega que o porto comercial de Bissau estaria a ser transformado num cemitério de navios velhos e que estariam a ser ali desmantelados. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje que aprovou a 4ª revisão do Programa de Financiamento Ampliado implementado em São Tomé e Príncipe, o que permite o desembolso imediato de 2,7 milhões de dólares.
DW Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Angola, o Observatório para a Coesão Social e Justiça denuncia a suposta circulação de informações na imprensa angolana para prejudicar os acusados do caso Canfufo. Em entrevista à DW África, Zola Bambi, advogado e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça, diz que, passados mais de um mês do julgamento, foi necessário vir a público afirmar que os seus clientes encontram-se em liberdade, ao contrário de que foi divulgado inicialmente. Quais são as acusações que pesam sobre os arguídos a quem prestou assistência jurídica? Esta é a primeira pergunta que colocamos a Zola Bambi.
Nós atendemos as pessoas que supostamente foram publicamente tidos como participantes de uma rebelião armada com o intuito de ocupar uma esquadra na Vila de Cafunfo e criar também um movimento de sedição com o interesse a dividir o país. Foram 22 pessoas que nós realmente defendemos. O processo tinha 23. O líder desse movimento estava com outro escritório.
Qual foi a decisão do acordo em relação às pessoas a quem deu assistência?
A sociedade em si, no momento que ditou o acordo, no dia 25 de fevereiro, nós ficamos esses meses, essas semanas, a responder a tudo quanto vinha sobre nós, a dizer que estavam soltos, enquanto os mídias públicos aqui oficiais publicaram que foram condenados a 4 anos e 6 meses, estavam todos em prisão. Realmente não é a questão. Eu uma das razões que nos levou a essa conferência de imprensa. Todas as 22 pessoas que nós defendemos foram todas soltas.
Que esclarecimentos gostaria de prestar em relação a este acordo e porquê só agora, mais de um mês depois?
No dia 25, o juiz veio com um acordo não rasurado e que disse claramente que deveria trabalhar no mesmo e depois passar aos advogados para poder defender os interesses dos seus mandantes conforme o procedimento. E essa certo pedido que o juiz solicitou à sala, levou mais de uma semana. Depois dessa semana que passou com os advogados, um dos escritores recebeu e o nosso escritório recebeu muito mais tarde esse resultado. Uma coisa é o que se ouviu no primeiro dia, outra coisa é o que se publicou no acórdão. O acórdão apareceu quase 2 semanas depois, o que nós dissemos, o resultado real do acórdão. Não sendo no seu todo o que foi dito e o que ouviu a imprensa também, que esteve somente a pública. Então, era necessário dizer porque estava a ser dizer que prejudicar as pessoas que nós defendemos, de que foram condenados a 4 anos e estavam detidos, enquanto que estão soltos e foram condenados a menos de 1 ano de prisão. Outros foram inocentados, praticamente absolvidos, e praticamente 1 ou 2 pessoas que tinham a pena suspensa.
Ficou satisfeito com a abolição dos réus?
A absolvição dos réus, sim, porque para nós não havia crime. Eles até são inocentes, são vítimas daquilo que foi uma manipulação, de um processo praticamente fabricado e um processo político, com interesses que têm a ver com a região em si, por ser uma região que faz parte daquelas onde se fazem extrações mineiras e, sobretudo, do diamante. E foi um intuito de calar aqueles que ainda reclamam pelo bem-estar da população e que ainda se opõem aos comportamentos de certas empresas e de certos interesses que estão ligados com o regime do poder.
Foi uma entrevista com Zola Bambi, advogado e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola, em entrevista a Inês Cardoso. Os países da língua portuguesa, nomeadamente em África, querem contar com as sinergias dos parceiros internacionais, como a Unesco, para a recuperação dos alunos mais vulneráveis afetados nos últimos 2 anos pela pandemia da Covid-19, disse a DW África, a ministra da Educação de Angola, Luísa Alves Grilo. A governante revelou a informação no âmbito da segunda reunião extraordinária dos ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que debateu esta quinta-feira em Lisboa a estratégia e o plano de ação para fazer face aos desafios que visam aprimorar a aprendizagem em tempos de emergência. O correspondente da DW África em Lisboa, João Carlos, acompanhou o evento e conta-nos já a seguir os detalhes deste encontro.
A pandemia da Covid-19 teve um impacto nefasto também ao nível do ensino nos países de língua portuguesa, o que levou, por exemplo, ao encerramento de escolas com efeitos negativos na vida dos alunos. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, sob a presidência de Angola, quer contar com o contributo dos parceiros internacionais para a execução de planos de recuperação das aprendizagens perdidas nos últimos 2 anos de crise pandémica, deu conta Luísa Maria Alves Grilo, ministra angolana da pasta da Educação.
Já que temos um déficit grande, tivemos que fazer a reorganização das escolas, os tempos letivos tiveram que ser reduzidos, as turmas tiveram que ser divididas, enfim, houve uma aprendizagem que ficou penalizada de certa forma.
A situação obrigou a lançar um plano de contingência, segundo a governante angolana, sobretudo para os países sem acesso alargado à internet.
Portanto, vamos aqui propor também um desses planos para precavermos já situações situações futuras no domínio da perda de oportunidades de aprendizagem para as crianças mais vulneráveis.
Luísa Grilo falava aos jornalistas em Lisboa para dar conta dos trabalhos de uma mesa redonda que discutiu os desafios de reorganização curricular com vista a garantir a aprendizagem nos alunos dos países membros afetados pela pandemia da Covid-19.
Sabemos que tem sido um desafio grande a educação neste período da pandemia. Hoje, felizmente, vai reduzindo, mas ainda continua presente.
Entre os parceiros, a Cplp conta com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, para o fomento da cooperação multilateral. O foco é a organização curricular para a mobilidade de estudantes e capacitação dos professores face aos desafios de cada um dos Estados-membros. Na segunda reunião extraordinária dos ministros da Educação, realizada esta quinta-feira na sede da Organização Lusófona, foi apreciado para aprovação o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral para o período 2022-2026, constituído por 10 eixos.
Julgamos ser importante incluir no nosso plano de ação um eixo relacionado com a educação em contexto de emergência, não apenas a emergência da pandemia, mas também de outras emergências, como calamidades naturais, como problemas relacionados com as guerras que, infelizmente, assolam ainda o mundo inteiro, não apenas os nossos países.
A ministra angolana informou ainda que a reunião aprovou o Plano de Ação para o Biênio 2022-2024, que será intercalado por um momento de balanço em 2023. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
As autoridades ucranianas acusaram hoje as tropas russas de usar bombas de fósforo para atacar várias cidades no leste do país, na área disputada de Donetsk. De acordo com o chefe da Administração Militar Regional de Donetsk, o ataque feriu 11 pessoas, incluindo crianças. Os líderes da União Europeia e a China reúnem-se amanhã por videoconferência para a cimeira em que Bruxelas vai exortar os esforços de Pequim para acabar com as hostilidades russas na Ucrânia. A Rússia sancionou hoje a cúpula das instituições da União Europeia que ficarão com a entrada proibida na antiga República Soviética como resposta às medidas adotadas pelo Bloco Europeu devido à invasão russa. Moscou justificou a decisão como uma resposta às massivas sanções unilaterais da União Europeia. Enquanto isso, o presidente norte-americano Joe Biden ordenou hoje a libertação de 1 milhão de barris de petróleo por dia ao longo dos próximos 6 meses para responder à escalada de preços de energia devido à guerra na Ucrânia. Para a Casa Branca, a medida é sem precedentes, porque nunca antes o mundo viu o petróleo a ser liberado a uma taxa de 1 milhão de barris por dia. Na Nigéria, pelo menos 8 pessoas morreram afogadas ontem num rio na região ocidental do país quando tentavam fugir dos ataques armados, disse hoje uma fonte governamental envolvida nas ações de salvamento. Na África do Sul, o Supremo Tribunal de Recurso rejeitou um novo recurso do ex-presidente Jacob Zuma, visando a o seu julgamento marcado para o próximo mês de abril, num caso de corrupção de 20 anos que envolve um fabricante de armamento europeu, anunciou hoje uma nota da Justiça Sul-Africana. Ainda na África do Sul, o Parlamento chumbou hoje uma moção de não confiança apresentada pelo maior partido da oposição, Aliança Democrática, que apelava à destituição do governo do presidente Cyril Ramaphosa. A Aliança Democrática acusa o executivo de Cyril Ramaphosa de não conseguir fazer com que a África do Sul seja um destino viável para negócios.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que o presidente angolano João Lourenço decretou hoje a prorrogação do período do registro eleitoral por mais 7 dias, depois de apelos de diversos setores da sociedade civil. Para já perguntamos na nossa página do Facebook que balanço faz deste processo de registro eleitoral em Angola. Muitos comentários chegaram. João Paulo escreve que a avaliação é negativa, os objetivos do governo não foram alcançados e eles foram elaborados com várias condicionantes, o que me dá a entender que houve houve pouca vontade por parte do governo para que esse processo decorra sem sobressaltos. E ponto final ao Jornal da Noite desta quinta-feira, 31 de março de 2022, que teve a edição de Cristiane Teixeira, a apresentação de Amos Fernandes. As notícias regressam amanhã de manhã com o Brema Darame. Até lá, boa noite e bom descanso.